mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Você não vai mais devagar, Salvador. Não temos pressa. Estamos apenas passeando.
Com medo? Tem perigo, não. Eu sou bom de volante.
Eu sei disso. Acredito que você seja o melhor volante do mundo. Mas por favor, vamos mais devagar, sim?
Está certo. Você quem manda.
Ah, assim está bem melhor. A gente pode apreciar a paisagem.
Apreciar a paisagem? Mas já é noite, Gilda.
Mesmo assim, né? Há muita coisa para se ver.
Quer que a leve para casa logo ou paramos num bar para tomar um drink?
Não. Chega de drinks. Eu estou cansada. Leve-me para casa.
Como queira. Você manda.
Veja, Salvador. Hã? Aquele carro saindo do atalho. E parece que está desgovernado.
Oh, cuidado, Salvador. Cuidado.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Morte na Estrada. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido mera coincidência.
Dá licença, chefe.
Entra, Suzenta. O que, que é?
Tem aí uma senhora querendo falar com o senhor.
Uma senhora? Quem poderá ser?
Eu não sei, chefe. É uma dona já idosa e está de luto fechado.
Está bem, Suzy. Mande a senhora entrar. E fique à mão, hein?
Deixa comigo, chefe. Faça o favor de entrar, madame.
Obrigada, moça. Com licença.
Minha senhora?
Bom dia, inspetor Santos.
Bom dia.
O senhor não me conhece. Meu nome é Alda. Alda da Costa Marim.
Costa Marim?
Sim.
Muito prazer, dona Alda. Mas sente-se, por favor.
Com licença.
Eu estou às suas ordens.
Eu não sabia a quem recorrer quando de repente lembrei-me do senhor. Tenho ouvido os maiores elogios à sua pessoa. É voz corrente que o senhor é um policial eficiente, arguto e muito honesto.
Obrigado, madame. Mas não vejo em que...
Eu lhe explico. Meu filho sofreu um acidente, inspetor. Talvez o senhor se lembre do caso. Hoje foi a missa de sétimo dia. Meu filho chamava-se Alípio. Alípio da Costa Marim.
Esperem. O nome não me é estranho.
É aquele desastre de automóvel na Rio Santos.
Ah, sim. Agora me lembro.
Pois é.
Meus sentimentos, minha senhora.
Muito obrigada, inspetor. Mas eu preciso muito mais de sua ajuda do que dos seus pêsames.
Minha ajuda?
Sim.
Em que sentido?
Bem, meu filho não bebia, inspetor. Não era um alcoólatra. Portanto, eu não acredito na versão de que ele guiava embriagado, Perdeu a direção e bateu contra a murada, espatifando o carro. Eu não acredito nessa história. Ainda mais com a estranha coincidência de que quem assistiu ao acidente e deu alarma foi um homem que tinha motivo de sobra para odiar meu filho.
Se não estou enganado, o caso foi examinado e dado como acidente.
Que eu não acredito nisso. A Lip não punha uma gota de álcool na boca. Meu filho era abstêmio, por fim, inspetor.
Madame, o caso foi entregue a colegas nossos competentes e ciosos de sua profissão. Se o veredicto no final foi morte por acidente, não vejo como...
Pelo amor de Deus, inspetor. O senhor precisa me ajudar. Eu sei que não foi acidente, foi crime. Mataram meu filho, inspetor. Mataram meu filho e ninguém vai me convencer do contrário. Olha, inspetor, eu sou rica. Eu tenho uma boa situação financeira. Eu posso pagar para que o senhor...
Por favor, minha senhora, por favor, não continue. Sou um inspetor de polícia e recebo um ordenado para cumprir o meu dever. Se tiver de fazer alguma coisa em seu favor, será sem contar com remunerações.
O senhor me desculpe se ofendi, inspetor. Eu juro que não tive intenção. O que eu quero, o que eu desejo desesperadamente é provar que meu filho não estava bêbado e nem sofreu um acidente. Foi crime, inspetor. Eu tenho certeza de que foi crime. Meu Deus, mataram meu filho. A Lipe foi vítima de uma cilada qualquer. Meu Deus, Deus, e ninguém acredita em mim. Eu estou desesperada. Eu já não sei mais o que fazer. O senhor é a minha última esperança, inspetor. Não me decepcione. É uma mãe com o coração partido que lhe implora. Ajude-me. Ajude-me, pelo amor de Deus.
Por favor, minha senhora, tenha calma. Procure controlar-se. Suzy.
Pronto, chefe.
Um pouquinho d'água com açúcar.
Sim, é pra já.
Meu pobre filho.
A senhora está muito nervosa, isso é natural. Afinal de contas, acaba de perder um filho. Eu compreendo sua dor.
O senhor precisa me ajudar, inspetor.
Pronto. 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 Remédio. Beba, madame. Logo a senhora se sentirá melhor. Pronto.
Isso. Se o senhor acreditasse em mim, se o senhor quisesse me ajudar.
Bom, vamos fazer uma coisa. A senhora nos deixa todos os dados a respeito da morte, seu filho. Extraoficialmente, tomarei algumas providências. Se achar que o caso merece uma investigação mais profunda, tudo farei para ajudá-la. Mas em caso contrário, nada farei.
O senhor promete que vai investigar? Isso me basta. Eu estou certa de que o senhor há de descobrir alguma coisa estranha naquele acidente.
Isso veremos. Em primeiro lugar, minha assistente vai anotar seu nome, endereço e alguns dados a mais.
Pois não. Eu moro na Fonte da Saudade, número 2137. É uma casa.
2137.
O nome completo do seu filho?
Alípio da Costa Marim.
Solteiro?
Infelizmente não. Alípio era casado. Casou-se contra a minha vontade, mas era maior, dono de sua vida.
Ele e a esposa moravam com a senhora?
Oh, não, não. Marta jamais suportaria viver debaixo do mesmo teto que eu. É voluntariosa, prepotente e muito avançada para o meu gosto. E quanto a mim, devo ser tudo isso e mais alguma coisa para ela.
Endereço de sua nora?
Rua Marquês de São Vicente, na Gávea, 1310.
O nome da pessoa que assistiu ao acidente e em quem a senhora não confia é...
Salvador.
Salvador.
Salvador Diniz Maciel.
Uhum.
Ele tinha motivos para odiar meu filho, inspetor. Em primeiro lugar, porque amava minha nora e depois porque foi preferido na firma em que o Alípio trabalhava.
Seu marido trabalha para uma grande empresa?
Sim, era advogado e procurador da firma. O doutor Alberico, presidente da firma, adorava Alípio. Dava-lhe todo o apoio. Por isso levantou inveja em Salvador.
Muito bem. Creio que esses dados nos bastam. Sabe o endereço desse senhor Salvador?
Bem, infelizmente, ele é uma dessas criaturas que não tem pouso certo. Vive mudando de casa. Não posso informar a sua atual residência.
Não faz mal. Eu vou examinar tudo quanto existe nos arquivos a respeito do caso.
Bem, por isso eu posso ir para casa, não é? Na certeza de que o senhor vai mesmo investigar
isso. Pode, pode, sim. Dou-lhe minha palavra de que farei isso.
Eu acredito na sua palavra, inspetor. Muito obrigada por tudo. Eu não tomarei mais o seu precioso tempo. Passe bem. Senhorita...
Ah, passe bem, madame. Ah, pode deixar, eu acompanho.
Obrigada.
E então, chefe?
Para mim, a pobre senhora está inconformada com a morte do filho e vê coisas que não existem. Mas, como não nos custa nada tomar algumas informações, vamos pôr mãos à obra.
É, é isso aí, chefe. Mas agora, o que é que nós vamos fazer em primeiro lugar?
Você vai procurar saber quem se encarregou do caso. E se for alguém nosso conhecido, iremos procurá-lo.
Não, nem é preciso procurar, chefe. Foi o delegado, o doutor Jaziel, quem mandou cuidar do assunto.
O Jaziel, é muito meu amigo. Não, vamos conversar com ele.
O caso está encerrado, Santos.
Mas, Jaziel, encerrado com tudo devidamente esclarecido?
Bem, o legista examinou o corpo e constatou que o rapaz fedia bebida. Parece que carregava uma garrafa de uísque no carro e durante o trajeto ia bebendo. Chegou mesmo a entornar bebida na roupa.
É, bem, e que mais?
Bem, o carro perdeu a direção e bateu sobre a murada espatifando-se. Por um trismo aborroou o outro carro que vinha em sentido oposto.
Compreendo. E as pessoas que viajavam neste outro carro deram alarma?
Exatamente, exatamente. Foram ao posto de gasolina mais próximo e ligaram para a patrulha rodoviária. Era um casal e, por coincidência, conhecia a identidade do morto.
Tem aí os nomes dessas duas pessoas?
Sim, sim, tenho. Olha, o homem chama-se Salvador Diniz Maciel e a mulher chama-se Gilda Ferraz Santiago.
Pode nos fornecer a residência dessas duas pessoas?
Ah, pois não. Olha, pode copiar aqui na ficha do arquivo.
Ah, sim, com licença. Sim.
Mas o que há, hein? Por que você se interessa tanto pelo assunto?
É porque a mãe da vítima não se conforma que tenha sido um acidente.
Ah.
Ela jura que o filho foi vítima de uma cilada.
Uma cilada? É, eu acho difícil. As testemunhas viram o carro sem direção bater na murada.
Acontece que Dona Alda, mãe da vítima, não confia na palavra das testemunhas. Ela me disse que o senhor Salvador foi rival do filho, tanto em questões de trabalho, como também em questões de amor.
Pois está aí uma coisa que eu ignorava. Eu confesso que o caso não me satisfez totalmente, mas em vista da ausência de provas ou pistas que nos levassem a desconfiar que não fosse um acidente, eu fui obrigado a encerrar o caso.
E você não se ofende se eu tentar encontrar alguma pista?
Não, não, em absoluto. Eu sentirei muito prazer em colaborar com você no que for preciso. Olha, mas eu acho que vai trabalhar em vão.
É. Paciência. Prometi a Dona Alda fazer alguma coisa e vou fazer.
Pois desejo-lhe boa sorte.
Para começo de conversa, falarei com o legista. Talvez ele possa esclarecer alguma coisa. Seus irmãos andando, minha filha.
Vamos embora, chefe. E então, chefe? Falou com o legista?
Sim. E ele também achou alguma coisa suspeita.
É?
O álcool ingerido pelo morto não era suficiente para deixá-lo em estado de embriaguez a ponto de perder a direção. Tinha muito mais uísque empapando o paletó do morto do que verdadeiramente em seu estômago.
Bom, quer dizer que pode ter acontecido o caso de alguém...
É, eu sei o que você está pensando, Suzy. Essas coisas aconteciam no tempo dos gangsters famosos, na época da lei seca.
É.
Muitos homens, recendendo a bebida, sofreram acidentes de automóveis. Mas nos nossos dias, uma coisa destas é inadmissível.
Ah, nunca se sabe, chefe. Porque na falta de uma ideia melhor, um assassino lança a mão de um truque antigo.
Sim, você não deixa de ter razão. Mas precisamos saber quem tinha interesse na morte do Sr. Olímpio. Vamos começar os interrogatórios, Suzy.
Ah, estamos aí, chefe. Mas quem vai ser o primeiro?
A esposa do morto.
Ah.
Vamos procurá-la ainda hoje.
Isso. Ah, o senhor está perdendo o seu tempo, inspetor. Eu sei que a minha sogra não se conforma com a morte de Alípio. Eu também não posso me conformar, mas daí achar que foi um acidente...
Seu marido estava acostumado a se embriagar?
Como? É, o seu marido bebia muito, dona Marta? Oh, não, não. O Alípio era avesso a bebidas de qualquer espécie. Ele chegava a ser antissocial. Recusava-se terminantemente a beber o que quer que fosse que contivesse álcool. Em festas ou reuniões, ele se contentava com refrigerante, enquanto os outros bebiam toda sorte de bebidas.
Portanto, a senhora não acha estranho que naquele dia, especialmente naquele dia, ele estivesse embriagado ao volante?
Bom, eu... Olha, inspetor, eu preciso lhe fazer uma confidência.
Pois não, pode fazer, pode dizer.
Mas o senhor vai me prometer que tudo ficará entre nós.
Se o que a senhora tem para nos contar não tiver nada com a possibilidade de um crime...
Não tem. Mas o fato é que eu e Alípio estávamos em vias de uma separação.
Como? Mas pelo que sei, casaram-se há bem pouco tempo.
Mas 2 anos e meses de casados. Mas eu há muito compreendi que havia praticado um erro. O Alípio não era a espécie de marido que me convinha e nem eu era a mulher ideal para ele. O nosso casamento foi um equívoco, como tantos outros por aí. Justamente naquela manhã, eu lhe disse isso. Eu lhe disse que estava disposta a me divorciar.
E o que foi que seu marido respondeu?
O Alípio, criado pela mãe que tem, jamais se conformaria com o divórcio. Era por demais arraigado em preconceitos. Ele disse que Dona Alda não permitiria... Então, eu respondi que não estava disposta a sacrificar toda a minha vida e o meu futuro para satisfazer opiniões retrógradas de quem quer que fosse, da minha sogra, no caso. O Alípio ficou furioso e saiu batendo a porta. E foi a última vez que o vi com vida.
Então, para a senhora, o acidente veio mesmo a calhar. Livrou-a de um marido indesejável sem que fosse preciso recorrer ao divórcio.
O senhor vê as coisas um tanto friamente, inspetor. Mas é isso mesmo, sim. De nada adiantariam sentimentalismos de minha parte agora. Eu já não amava o Alípio. Eu creio mesmo que nunca cheguei a amá-lo. Talvez se eu não tivesse rompido meu noivado com Salvador... e se Dona Alda não se mostrasse tão agressiva comigo... eu nem me casasse com o Alípio. Mas é que eu não gosto de ser contrariada. A Dona Alda jurou impedir meu casamento com o Alípio e eu... E só por isso obstinei-me em casar. Foi um erro. Nunca daria certo mesmo. Éramos diferentes como a ave e o vinho. Não ia dar certo mesmo.
Quer dizer que a senhora ainda ama seu antigo noivo?
Não estou bem certa. Talvez sim, talvez não.
E ele?
O que é que tem?
Ainda sentirá alguma coisa pela senhora?
Eu tenho certeza que sim. O Salvador sempre me adorou. E mesmo depois do meu casamento com Alípio, ele jamais perdeu uma oportunidade de se aproximar de mim e fazer-me ver que seu amor ainda existia.
E seu marido sabia disso?
Não. O Alípio era muito cheio de si, inspetor. Muito confiante no seu dinheiro e na sua boa estrela para pensar que alguém se atreveria a disputar-lhe o amor da esposa. O senhor não conheceu meu marido. É a cópia fiel de Dona Alda, bastante piorada. Era um snob.
A senhora não nos parece muito sentida com a morte de seu marido.
Eu senti, naturalmente, como se sente a morte de alguém que nos é muito chegado. Mas não lhe direi que estou inconsolável. Ah, isso não, inspetor.
E se o senhor Salvador lhe fizesse uma proposta?
O senhor é impertinente, hein, inspetor? Não me incomode em responder, não. Talvez eu aceitasse a proposta, sim. Quando nada para pisar nos calos da minha sogra... Talvez ela sofresse um desgosto tal que até morresse. O que seria um bem para a humanidade.
Dona Alda não tem mais filhos?
Não. Alípio foi o único herdeiro do nome dos Marim. Mas de um daquela espécie seria demais no mundo. Mas, pelo que sei, o inquérito a respeito do desastre já foi encerrado, não?
Realmente.
Neste caso, por que o senhor me vem com tantas perguntas? Não acha que já não existe mais motivo para isto?
Nunca se sabe, Dona Marta. Nunca se sabe.
Ah, mulherzinha fria e cínica, hein, chefe? E com a maior cara de pau da paróquia, confessou que estava satisfeita com a morte do marido.
Não se esqueça de que há dinheiro em jogo. Com o divórcio... Talvez Dona Marta não recebesse tanto quanto vai receber com viúva do Sr. Alípio.
É verdade. O mundo está mesmo podre, chefe. As pessoas fazem cada coisa por dinheiro...
Não é o mundo, Suzy. São as pessoas.
É verdade.
O mundo é o mesmo desde que existe. Os dias continuam tendo 24 horas. O sol continua a brilhar. E as marés sobem e descem como sempre. As pessoas é que mudaram. E para pior, Suzy. Para muito pior.
É, o senhor tem toda a razão, chefe. Mas e agora? O que é que o senhor pretende fazer?
Bom, vamos falar com o presidente da firma em que o morto trabalhava. Talvez ele nos possa orientar em alguma coisa.
Presidente da firma? Parece até que eu já estou vendo. Um desses caras jamais para lá do que para cá. Os cabelos grisalhos e cortados curtos. Óculos, uma voz muito impostada e duro que nem um jacaré engomado.
É esse o retrato que você faz de um presidente de firma?
É, na maioria são... Vamos dizer assim, não são presidentes por competência, né? E sim por conveniência. Eu tenho visto tantos por aí. E como não tem gabarito, né, chefe? Afetam ter. É isso aí.
Eu não sabia que você costumava filosofar tanto assim, Suzy.
É a vida ensina.
Mas eu acho que você está enganada, minha filha. Enfim, vamos visitar o doutor Alberico e tirar tudo a limpo.
Vambora.
Queiram me acompanhar. O doutor Alberico acedeu em recebê-los. Por aqui, tenham a bondade.
Chefe, pela secretária, a gente já pode imaginar a figura do homem.
Cuidado, Suzy, cuidado. Ela pode ouvir.
Aqui está o inspetor e sua assistente, doutor Alberico.
Ah, sim, tenho a bondade, meus caros, tenho a bondade.
Com licença.
Imagina. Boa tarde, senhor.
Boa tarde, senhorita. Jovens, sentem-se, por favor. Não, nesta poltrona, inspetor.
Obrigada.
Nesta outra mais próxima de mim. E a senhorita, o jovem, ali naquela.
Ali, tá.
Com licença.
Obrigada.
Ô, Letícia, providencie um cafezinho para o inspetor e a moça.
Ah, pois não, doutor Alberico, com licença.
Vá. Bem, a Letícia me disse que tinha alguma coisa importante a tratar comigo. Eu não tenho muito tempo para dispor, mas poderei responder a uma ou duas perguntas. É, de que se trata?
Trata-se de seu ex-empregado, Alípio da Costa Marim.
Ah, sim, uma pena. Um excelente advogado. Cuidava dos interesses da nossa firma como se fossem seus próprios interesses. Foi uma perda irreparável. É, mas o que é que se há de fazer, né? Todos temos o nosso dia. Eu lamento apenas o modo brutal como tudo aconteceu.
O senhor Alípio tinha o hábito de beber?
Bem... antigamente não, mas aqui para nós, ultimamente eu andava desconfiado de que ele dera para beber. Por mais de uma vez eu senti-lhe o hálito um tanto estranho.
E o senhor imagina o que o possa ter levado a beber?
Quem poderá dizer, meu caro amigo? Essas coisas principiam sem que a pessoa se dê por achada. É uma fatalidade como outra qualquer. É uma fatalidade.
Com licença, um café, doutor?
Ah, sim, Letícia. Por favor, sirva a moça e o inspetor.
Perfeitamente.
Obrigada.
É verdade, doutor. Os membros da diretoria guardam na sala de reuniões.
Ah.
O senhor já está atrasado 10 minutos.
Tanto assim? Ah, é mesmo, tem razão. Ah, meus caros amigos, vão me perdoar, mas eu tenho uma reunião inadiável. Hoje em dia as pessoas não gostam de esperar. É, vou me dar licença, sim?
Mas eu ainda queria fazer-lhe mais algumas perguntas.
Ah, infelizmente é humanamente impossível. Falem com a Letícia, é a mesma coisa. Ela está a par de tudo quanto se passa nesta vida. Falem com ela e não se arrependerão. Com licença, com licença.
Que desejam saber?
Antes de mais nada, uma coisa. O senhor Alberico costuma tratar todas as pessoas assim, como nos tratou?
Oh, por favor, não leve a mão, inspetor. O doutor Alberico é um homem muito ocupado. Nunca se detém demasiadamente tratando de um mesmo assunto.
É, o que a senhorita chama homem muito ocupado, eu chamaria pessoa dispersiva.
Oh, mas que...
Claro, claro. Só mesmo uma pessoa dispersiva jamais se detém muito tempo em assunto algum. E isso é sinal de incompetência.
Permita-me lembrar-lhe que o doutor Alberico é o presidente da firma.
Sim, uma figura decorativa como outra qualquer. Quem é que realmente toma as decisões aqui na empresa, senhorita? É com esta pessoa que eu quero falar.
O senhor está equivocado. Não existe essa pessoa.
E o doutor Alípio? Que papel fazia em tudo isso?
Alípio? Eu quero dizer, o doutor Alípio era encarregado de todos os contratos da firma. Era nosso advogado e procurador.
Compreendo. Era a pessoa que resolvia realmente os negócios importantes enquanto o doutor Alberico posava de diretor.
Mas eu acho que o seu modo de falar é ofensivo.
E a senhorita, além de servir cafezinho e entrar no momento propício para lembrar compromissos inexistentes, o que faz mais na firma?
Mas a sua pergunta é tão atrevida que nem merece resposta.
O que havia entre a senhorita e o doutor Alípio?
Basta! O senhor não tem o direito de fazer perguntas como esta. Eu peço-lhe que se retire se não tem nada de importante mais a perguntar.
A senhorita não está bastante preparada para o cargo que ocupa. Perde o controle, isso é mal.
Não tenho satisfações a lhe dar.
E se eu lhe dissesse que eu sei toda a verdade?
A verdade? Olha, mas que verdade? O senhor está pretendendo chegar aonde, hein?
Já cheguei onde queria, ou melhor, tenho certeza de que alguém tinha muito interesse na morte do doutor Alípio. Ele era um homem instruído, inteligente, capaz. E essas coisas incomodam muita gente, principalmente no mundo de hoje. Os capazes são poucos e os medíocres, muitos. Entendeu? Tudo é feito para encobrir a capacidade de quem a tem. Muitas vezes até mesmo um crime é cometido.
Um crime? O senhor está insinuando que...
Não estou insinuando, estou afirmando. A morte do doutor Alípio não foi um acidente. Foi um crime maquiavelicamente preparado.
Um crime?
Isso mesmo. Um crime.
E, chefe, a dona desmaiou.
Senhor, ainda está aqui?
Claro. O seu desmaio foi muito bom, mas não a livrou da minha presença.
Mas o que quer de mim ainda? Eu não sei de nada. Eu juro que não sei de
nada.
Não
jure falso, senhorita Letícia. Eu estou certo de que a senhorita sabe de alguma coisa.
Não, eu não sei de nada. E não direi mais nenhuma palavra, nenhuma palavra.
Espere, mais. Volte aqui.
Eu não
volte
direi
aqui.
Mais nada.
Que horror. E essa agora? Bateu com a porta na nossa cara, chefe.
Vamos embora, Suzy. Aqui não arranjaremos mais nada. Essa gente sabe fugir ao interrogatório. Mas não faz mal. Eu arranjarei um jeito de interrogá-los. Vamos agora procurar o Senhor Salvador.
Eu já disse o que tinha a dizer ao delegado encarregado do acidente.
Pois eu também estou encarregado de esclarecer o caso.
O caso está mais do que esclarecido. Foi um acidente. Alípio estava bêbado.
Não. O senhor Alípio não estava bêbado. Tinha roupa molhada de uísque, o que é uma coisa bem diferente.
Qual nada? Ele estava bêbado. Certamente a bruxa velha mãe dele está pagando os tubos para recuperar a imagem sacrossanta do filho querido.
O senhor ousa insinuar que eu estou recebendo dinheiro de Dona Alta?
Não é isso. O senhor não me entendeu bem.
Não entendi perfeitamente. Saiba que estou interessado no caso porque desconfio que não se trata de um acidente, sim de um crime.
Um crime? Mas,
senhor... E o senhor, pelo que sei, tinha motivos para odiar o doutor Alípio.
Foi a velha. Só pode ter sido ela, aquela fibra.
Nega que disputou não só o amor de Dona Marta, como também o posto que o doutor Alípio ocupava na firma?
Não nego. Dona Alda, com sua arrogância e seu dinheiro, comprou as duas coisas. Como uma das maiores acionistas da empresa, pôde exigir que eu fosse preterido em favor do filho.
Mas pelo que me consta, Dona Alda não aprovava o casamento do filho com Dona Marta.
Marta, porém, não ia abrir mão de um casamento rico. Lutou e venceu. Hoje é uma viúva rica. Conseguiu o que queria.
O senhor parece conhecer muito bem Dona Marta.
Bem melhor do que ela própria imagina. Tanto que sou capaz de apostar que ela agora se casaria comigo se eu lhe pedisse.
E o senhor pretende pedi-la?
Não. Marta perdeu a oportunidade quando preferiu Alípio. Eu agora encontrei o meu verdadeiro amor.
Dona Gilda?
O senhor é esperto, senhor.
Eu tomei minhas precauções. Fiz investigações a respeito de todas as pessoas envolvidas nesse caso.
Sim? E daí? A que conclusão chegou?
Dona Gilda tem muito mais dinheiro do que Dona Marta. Isso é mais do que suficiente para despertar paixões abrasadoras. Mas eu, no seu lugar, teria cuidado. Uma mulher despeitada é capaz de tudo. Dona Marta parece crer que o senhor irá correndo para os seus braços. Se decepcionar, bem, eu não sei do que será capaz.
O senhor esteve falando com Marta?
Sim. E ela foi categórica em afirmar que ainda sente alguma coisa pelo senhor. Quanto à morte do marido, ela não deu importância.
O senhor está querendo dizer que Marta teve alguma coisa a ver com o acidente, está?
Nunca se sabe. Se teve, não se deterá diante de mais nada. O crime é como uma bola de neve crescendo à medida que rola pela montanha nevada. Se Dona Marta matou o marido para ficar livre e rica, não se conformará com uma recusa formal daquele que ama.
Marta foi sempre assim. Nunca se deteve diante de nada. Traçava seu plano e seguia-o à risca, acontecesse o que acontecesse. De certo modo, Marta é uma mulher terrível.
Terrível? Eu diria uma mulher temível, meu caro senhor.
Ela não sabe que Gilda e eu... que nós... Bem, ela não sabe.
Veremos como se comportará quando souber. E, por falar nisso, de onde é mesmo que o senhor e Dona Gilda vinham na noite do acidente?
De lugar nenhum especial. Saímos sem destino certo de carro. A tarde estava amena e a noite muito bonita. Rodamos até que resolvemos regressar. Foi justamente na volta que tudo aconteceu.
O carro do senhor Alípio surgiu de improviso à frente do seu?
Sim. Saiu de um atalho existente num terreno baldio. Eu imagino o que tinha ido fazer ali. A verdade é que vim em grande velocidade, sem direção certa. Um golpe rápido, consegui fugir à colisão. Ele, porém, foi infeliz. Bater numa murada existente. O resto o senhor já sabe.
Sim. O senhor e Dona Gilda foram a um posto próximo e chamaram a patrulha rodoviária que se encarregou de tudo. Mas não acha que foi muita coincidência que logo o senhor estivesse naquele local?
As coincidências acontecem mais regularmente do que imaginamos, inspetor.
É. Pode ser que o senhor tenha razão. Pode muito bem ser.
Sim, eu agora me lembro perfeitamente. Pouco antes daquele casal chegar aqui no posto pedindo para telefonar, passou um carrinho na maior correria. Olha, ali adiante, existe uma curva fechada e ele chegou a dançar na estrada.
Viu qual era a marca do carro?
Claro. É um Carmanguia, não muito novo. Era verde escuro ou azul, eu não sei bem não. É que já estava muito escuro e tudo foi muito rápido.
Não deu para ver a placa do carro?
Ah, não, senhor, não deu não. Já lhe disse que foi muito depressa.
Logo depois apareceu o casal pedindo para usar o telefone?
Ah, foi sim, senhor. A moça estava muito nervosa e começou a contar o desastre. Eu até perguntei se o tal Carmanguia tinha passado por eles. Ela disse que não. Não tinham visto mais nenhum carro.
Muito obrigado, rapaz. Você nos foi muito útil.
Não tem de quê, não. Se precisar de mais alguma coisa...
Não, obrigado. Passe bem.
Ah, o senhor também, chefe. O senhor também.
O que é que o senhor está pensando, hein, chefe?
Eu estou pensando que a pessoa que ia no Carmanguia teve alguma coisa a ver com o acidente. Por isso corria tanto. Não queria ser apanhada na vizinhança do desastre.
É. E agora, chefe? O que é que vamos fazer, hein?
Agora vamos verificar qual das pessoas envolvidas no caso tem um Carmanguia verde escuro ou azul. Não vai ser muito difícil. É. Parece que o edifício é este, Suzy.
É. E o número está certo, chefe.
O apartamento fica no segundo andar. Vamos subir.
Chefe, hã? Veja. Olha ali, aquilo ali, chefe.
O que é, Suzy?
Olhe.
Ah, um Carmanguia verde escuro.
É, e estacionado em cima da calçada, em frente ao edifício.
É, isso é muito interessante. Vamos subir. Talvez estejamos bem perto da solução do caso. Vamos subir.
Vamos embora. É
aqui. Aqui mesmo.
É, não responde. Será que não tem ninguém em casa? Vamos tocar de novo.
Ih, chefe, a porta estava apenas com um trinco. Está aberta. Como é? Vamos entrar?
Vamos. A luz da sala está acesa. Uma garrafa de bebida sobre a mesinha de centro. Dois copos quase cheios.
É, e ali deve ser o quarto, não é?
Vamos ver, vamos ver. Não.
Não?
É a cozinha. Suzy, veja.
Meu Deus! Ela está... Está morta?
Não, não, Suzy, não toque em nada.
Ah, sim, sim.
Ela foi estrangulada com um fio de nylon. Letícia, a loura secretária do Dr. Alberico, já não existe mais.
E agora vamos chamar a perícia, não, chefe?
Claro, claro. Mas cuidado para não estragar impressões, Suzy.
Ah, sim, sim.
Creio que neste apartamento encontraremos a resposta para tudo. Vamos aguardar a perícia.
Inspetor?
Oh, é a senhora Donalda. Sente-se, por favor.
A demora é pouca. Eu vim apenas trazer-lhe uma coisa que julguei importante para esclarecer a morte de meu filho.
Sim. E o que é?
Na manhã do dia em que sofreu o acidente, Alípio passou por minha casa. Estava nervoso e abalado, mas recusou-se terminantemente a me dizer a causa do seu estado. Trocamos algumas palavras e ele saiu logo. Somente agora foi que uma das criadas me entregou esta pasta com documentos que pertenciam ao meu filho e que ele havia deixado sobre o aparador da saleta de entrada. Estava tão preocupado que foi embora deixando a pasta.
A senhora viu o seu conteúdo?
Sim, sim. Alguns papéis sem maior importância e uma carta. Uma carta bastante significativa. Veja, senhor mesmo. Aqui está a pasta. Olha, aqui a carta é esta, inspetor. Leia, por favor.
Com licença. Mas isso é muito interessante. Incrível. Mas esta carta é uma acusação. Agora compreendo muita coisa. Uma coisa junta a outra e nos revela toda a verdade. A senhora estava certa, Dona Alda. Seu filho não sofreu nenhum acidente. Seu filho foi assassinado. E agora temos provas para acusar o criminoso. Suzy.
Ah, prontinho, chefe.
Vamos sair agora mesmo. Já posso agarrar o culpado.
Já?
Tem uma prova muito importante contra ele.
Ótimo.
Mano, o que significa isso? Como se atreve a ir entrando sem se fazer anunciar? Vamos, saiam imediatamente daqui, saiam.
O senhor não vai fazer coisa alguma, doutor Alberico. Sua situação é bastante melindrosa.
O que o senhor está querendo dizer?
Nada disso, velhinho, nada disso.
Senhorita, perdeu minha mão na gaveta?
É, para o senhor largar o revólver que ia apanhando, viu? Deixe ver a arma para cá.
Absurdo. Eu exijo mais respeito.
O senhor não está em condições de exigir coisa nenhuma. O senhor vai ter que nos dar muitas explicações. Mas já sei que nenhuma delas vai livrá-lo de uma condenação.
Uma condenação? O senhor está louco?
Não, não estou, não, senhor. O senhor é que devia estar louco quando tramou a morte do Dr. Alípio para evitar que ele o denunciasse.
Quê? Ora, eu não sei do que o senhor está falando.
Tenho aqui em meu bolso a cópia da carta que o Dr. Alípio entregou ao senhor pedindo demissão do cargo que ocupava e dizendo os motivos que o levaram a tomar tal decisão. O senhor tramava um golpe sujo. Preparava uma verdadeira armadilha com a qual iria embolsar alguns milhares de cruzeiros. Doutor Alip descobriu tudo. E não podendo pactuar de semelhante trama, resolveu deixar a empresa. Mas na carta de demissão que enviou, Diz que uma vez fora da empresa, denunciaria sua negociata vergonhosa. Foi isso que o perdeu. E o senhor viu que era preciso afastá-lo de seu caminho. Tramou tudo com a ajuda de sua secretária, não foi? Letícia era sua secretária de confiança. Sabia de tudo. E certamente levava vantagens. Ela e o senhor puseram em execução um plano para eliminar o Dr. Alípio. Usaram o carro dela para falsificar o acidente. Creio que, ao me ver à frente do caso, Letícia ficou apavorada e ameaçou dar o serviço. Por esse motivo, o senhor matou-a.
Não, não, não foi nada disso. Eu não matei ninguém, não.
Ah, não adianta, não. Não adianta negar, não, velhinho. Nos copos de bebidas encontrados na casa de Letícia, haviam impressões.
Quê?
E nas maçanetas das portas também.
Principalmente na maçaneta da porta da cozinha. Suas impressões estavam lá, bastante nítidas.
Oh, aquela idiota. Que covarde. Tudo tinha saído tão bem. Ela queria fugir, ficou apavorada.
De um modo ou de outro, chegaríamos ao senhor. Dr. Alípio era um homem organizado, incapaz de enviar uma carta sem guardar cópia. Por isso, ficamos sabendo de tudo. Vai negar ainda?
Não. Está tudo por demais evidente, não é? Fui eu que planejei tudo. Letícia foi com Alípio de carro até um ponto da estrada Rio Santos. Eu os segui no carmanguia dela. Quando pararam, eu me aproximei e agredi Alípio com um saco de areia. Ele perdeu os sentidos e despejamos bebida em sua boca e em sua roupa. Depois pusemos o carro em movimento, saindo de uma pequena inclinação existente no terreno baldio. Fugimos no carmanguia. O resto...
O resto nós já sabemos. Faltava apenas sua confissão.
É isso mesmo. Suas mãozinhas, meu velho.
Sem
terei
apertar,
imenso
não.
Prazer em colocar-lhe um par de algemas, ouviu?
Puxa, tá machucando.
Vamos embora.
Isso mesmo. Andando, velhinho, andando.
Mas que vergonha. Na frente de todos os empregados.
Vergonha? Vergonha é um homem tentar se apossar do que não lhe pertence. E vergonha é um cara tomar pose de muito importante e não passar de um ladrão, de um escroque. Vergonha
chega,
é você...
Chega, Suzy, chega.
Desculpe. Chega.
Eu acho que a essa altura o senhor Alberico já está farto de saber o que é vergonha.
Pois é. É, tá vendo? Não é o que eu lhe disse, chefe? Que tal a descrição que fiz do homem, hein?
Muito parecida realmente, Suzy. Eu desconfio que você tem uma bola de cristal escondida, hein?
Não é nada disso. Sem essa, chefe. O que eu tenho é uma cuca muitíssimo da boa, viu? É isso aí.
Teatro de Mistério apresentou hoje o original de Hélio do Soveral, Morte na Estrada. Tomaram parte os seguintes atores: Wilson Marcos Salvador, Ilka Maria Gilda, Célia de Castro Alda, Carlos Leão Delegado, Carmen Dolores Marta, Neida Rodrigues Letícia, Geraldo Avelar Alberico, Laio Júnior Empregado, Lourdes Santana Suzy, Domício Costa Inspetor Santos, Controle de som, Francisco de Assis. Sonoplastia, José Marques. Assistente, Aldir Santana. Contra-regra, Jorge Moreira. Ensaio e direção, Carlos Leão. Na próxima semana, voltaremos a apresentar mais um teatro de mistério.